UEFIS, the International Foundations Electoral Systems, NDI, ECA, National Democratic Institute. As duas organizações estão desenvolvendo relatório sobre votação eletrônica e vai ser usado pela Agência de Desenvolvimento Internacional do Governo dos Estados Unidos para um manual sobre a votação eletrônica, como é usado em várias partes do mundo e as críticas e também os o que dizem os defensores, né? E a gente leu o que o senhor escreveu sobre a votação eletrônica e queria ouvir um pouco sobre as suas opiniões sobre o sistema que se usa aqui no Brasil e também as relações sobre as relações entre a comunidade científica e o TSE. Talvez a gente poderia começar falando sobre isso, sobre as relações entre o TSE e a comunidade científica acadêmica, na sua experiência, né?
Uhum.
Pode ser?
Sim. Eu conheci a sua organização,
NDI,
no Peru.
Ah, sim?
Tinha um representante dela lá, fiquei sabendo, que foi quem me indicou para participar do evento no Peru. E como o evento me pareceu um evento sério, bem organizado, com intenções legítimas, aí eu resolvi aceitar a proposta do André de receber vocês.
Obrigado.
Porque tive uma boa impressão do trabalho do NDI.
Uhum.
A minha experiência como observador do envolvimento da academia,
uhum,
particularmente das instituições de ensino público superior,
uhum,
com o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Justiça Eleitoral no Brasil,
uhum,
começa no período por volta do ano de 2000, já tem uns 10 ou 12 anos,
uhum,
quando percebemos que o TSE estava interessado em legitimar as suas decisões,
uhum,
através de algum aval da academia. Ok?
Uhum.
Isso diante das críticas que vinham se acumulando em relação à postura e atitude da Justiça Eleitoral,
uhum,
brasileira, quanto à forma de projetar, implementar, desenvolver o sistema de votação eletrônica comandado por ele. O Brasil tem uma experiência única no mundo em organizar eleições, na minha opinião,
uhum,
que é o fato dele concentrar todas as três facetas do poder numa instituição só. A mesma instituição, desde a Revolução de 30,
uhum,
é quem organiza, em última instância, é quem normatiza, executa e julga o resultado do processo eleitoral. Então, isso é concentração excessiva de poderes e é um vício da democracia brasileira que vem desde a instalação da República.
Uhum.
A chamada República Velha no Brasil tinha essa concentração de poderes no legislativo.
Uhum.
A Revolução de 30 teve uma reação pendular a esse acúmulo de poderes e transferiu todos esses poderes para o ramo judiciário.
Uhum.
Foi aí que foi criada a Justiça Eleitoral, com a Constituição de 32. Né? A primeira eleição organizada dessa forma no Brasil foi em 34. Houve duas interrupções do processo democrático, né, entre 38 e 45,
uhum,
e entre 64 e 85.
Uhum.
Então, a experiência da cultura e da sociedade brasileiras com o processo democrático era viciado,
uhum,
com o método chamado bico de pena,
uhum,
onde todos sabiam e fingiam não saber,
uhum,
que o processo eleitoral era manipulado, em última instância, num terceiro turno, que decidia quais mapas de votação,
uhum, mapismo, não,
eram legítimos, uhum, aceitos ou não, e eles tinham o legislativo tinha 8 meses para negociar o resultado final da eleição,
uhum,
com ou sem o aval real da votação, né?
Uhum.
Isso permitiu um acordo de troca de alternância no poder entre forças políticas de dois estados, que ficou conhecido como política café com leite.
Uhum.
Com as interrupções do processo democrático na ditadura de Vargas, de 38 a 45, E depois, com o regime militar entre 64 e 85, a memória do processo eleitoral foi diluída, mas não os hábitos de se fazer política no país. Então, quando foi instituída a justiça eleitoral, havia uma vontade política de se reformar de fato a democracia no Brasil. Mas depois da segunda interrupção, que foi pela ditadura militar, quando voltamos ao regime democrático, basicamente por pressão da opinião pública, com a campanha das diretas já, a resistência do regime militar a ceder a essa pressão foi uma espécie de mediador no processo de redemocratização. Então, logo que a democracia foi reinstituída no país em 80 e 85, já teve início o projeto de informatização do processo eleitoral e a primeira medida foi um recadastramento que retirou do título de eleitor a fotografia.
Tá certo, então. Já sabiam que queriam ir à votação eletrônica
Já
já.
em 87, 2 anos depois, já em 87 foi feito o recadastramento eleitoral. E já com uma medida totalmente anti-eficaz em relação ao controle da possibilidade de fraude, que é retirar a fotografia do documento que permite um eleitor registrar e votar.
Ah, não tem foto, o título.
O atual não, ele mostra como era antes e como é hoje. Na apresentação que eu fiz no evento no México, tem fotos dos dois títulos, o antigo com foto e o atual sem foto. Eu vou chegar à sua pergunta, mas o atual ele mostra. Atual é esse aqui, ó. Não tem foto. Isso permite a fraude, chamada fraude de cadastro, onde pessoas que já morreram ou que emprestam o título para outras votarem. Esse era o título eleitoral anterior. Então, a primeira iniciativa da informatização. Acho que na época havia justificativa de que imagem ocupava muita memória do cadastro. Fizeram um título sem foto. Bem, depois do recadastramento em 87, começaram as iniciativas de escolher um modelo de votação eletrônica. E existem dois lados do processo de informatização em relação ao controle da fraude. Uma é que o processo de votação eletrônica inviabiliza os meios de fraude de varejo que requerem a manipulação física de cédulas ou de mapas
Durante a apuração,
durante a apuração ou durante a coleta dos votos, né? Urnas que já têm votos,
né? Ah, não.
urnas que são trocadas e também dos mapas durante a totalização. A votação eletrônica inviabiliza. Porém, a votação eletrônica puramente eletrônica, a forma inicial que se tentou fazer a informatização, ela introduz um novo tipo de fraude que não havia na votação mecânica, que é a fraude por atacado, invisível, que é a manipulação eletrônica dos totais de voto por sessão, dos boletins de urna, como são chamados aqui, e dos totais de voto por cargo, na chamada totalização. Bem, o modelo escolhido pelo Brasil em 97, depois de vários concursos e tal, foi o modelo que na época era pioneiro, começou a ser usado em 96, que era um modelo que conceitualmente não requeria o registro material do voto, porque a máquina de votar emitia, ao final da votação, um registro eletrônico dos totais de voto por cargo para a sessão eleitoral. Porém, em 96, a legislação brasileira ainda era anterior, que regulamentava o voto material físico em papel.
Já mudaram a situação?
Até 96, a lei ainda não havia sido modificada. Então, quando a urna eletrônica escolhida por esse concurso foi usada pela primeira vez em 96, a lei ainda falava da cédula. na cédula em papel, da urna que coletava cédulas em papel. E por isso, nessa primeira votação, em 96, a urna eletrônica imprimia votos individualmente, coletava numa urna física, em paralelo aos totais eletrônicos do boletim de urna eletrônica.
Eu não entendia por que usavam um impressor nessa primeira eleição.
Sim, porque a lei ainda não permitia que a apuração fosse.
Faz sentido, tá.
Porém, a totalização foi feita apenas com a contagem eletrônica, sem a validação pela contagem manual dos votos que foram impressos. Acredito eu que isso foi feito dessa forma, já numa tentativa de validar antecipadamente uma reforma eleitoral que abriria mão do registro material do voto. O que aconteceu no ano seguinte, a Lei 9.504 foi sancionada em 97 e foi ela que oficializou o modelo atual de votação puramente eletrônica que temos hoje.
E houve muito debate em um congresso
Não, que
sobre
eu saiba não. Na época eu não estava envolvido nessas discussões, mas eu sei o seguinte, que a votação dessa lei procurou, o próprio conteúdo da lei procurou manter as garantias que haviam antes do eleitor ter direito de fiscalizar o processo, transferindo o direito dele acompanhar a contagem dos votos para o direito dele conhecer o software que iria executar na urna para somar votos, no modelo DRE, Direct Record Electronic. Só que essa medida não foi implementada em 98 e nem em 2000, não. A Justiça Eleitoral simplesmente ignorou que a lei dava direito aos partidos de conhecer os programas. A lei diz todos os programas. E somente em 2002 é que foi permitido aos partidos.
Todos.
2002.
A
Em
2002.
98 e em 2000, ela simplesmente negou aos partidos políticos o direito, mesmo com solicitação baseada na lei que vigia, sob o argumento ad hoc, espúrio, de que para a segurança do processo não se podia mostrar o código, quando a lei dizia o contrário. Quer dizer, a segurança tendo como objeto algo impessoal torna a lógica do que se está protegendo
Não tem que
totalmente
especificar, né?
desconectada de interesses que poderiam ser legítimos no caso do eleitor. Nesse momento foi que eu entrei na discussão com um artigo que procurava fazer com que o operador do processo, que era também o julgador do resultado, levasse a sério a lei que dizia o que ele tinha que fazer em termos de dar acesso ao sistema durante a fase de preparação aos partidos políticos. Escrevi um artigo chamado, o primeiro artigo que eu escrevi sobre o processo eleitoral, A Lanterna de Diógenes. Bem, então, em 2002, para legitimar suas ações que interpretava de forma relativa aos seus próprios interesses, o que que a lei exigia da Justiça Eleitoral em termos de direito dos partidos fiscalizarem o processo de elaboração dos programas? Restringindo o acesso aos programas de criptografia da urna, como especialista em segurança e criptografia, eu escrevi esse artigo. Em 2001, pouco antes da eleição de 2002, aconteceu algo inédito no Brasil, que foi um escândalo no Senado envolvendo fraude eletrônica de votação, onde o software tinha uma porta de fundo para quebrar o sigilo da votação. E esse escândalo no Senado só veio à tona porque dois presidentes do Senado, o anterior e o atual, resolveram, como se diz no Brasil, lavar a roupa suja em público.
Usar, né?
Não, foi
ACM Neto e o Jader Barbalho.
o ACM e o Jader Barbalho.
ACM Neto não, ACM.
Foi nessa ocasião que um dos o presidente em exercício solicitou uma equipe de acadêmicos, especialistas, professores na área de computação, especializados em segurança da Unicamp, para que eles fizessem uma forense no sistema de votação do Senado para esclarecer o que que tinha acontecido. E esse grupo da Unicamp, de professores da Unicamp, sofreu muita pressão, mas acabou fazendo um relatório conclusivo onde mostrou que existiam 18 formas de burlar o sigilo do voto no sistema de votação.
18.
18. E que o mais obtuso, o mais primitivo deles, o que deixava mais rastro, tinha sido usado para violar a votação de cassação de mandato de um senador. Primeiro senador que foi cassado na República, Luiz Estevam. Então, esse escândalo quebrou o encanto com a tecnologia como panaceia, porém não por muito tempo. Porque, como resultado desse escândalo, dois senadores conseguiram aprovar uma lei que mudava o sistema de votação brasileiro de DRE para VVPT, né? Uma lei de 2002, e houve muita negociação entre os presidentes do TSE na época, Nelson Jobim, e os senadores, colocando em discussão a forma de se implementar aquela mudança. O fato é que o presidente do TSE da ocasião conseguiu um acordo com os senadores para que eles primeiro testassem, entre aspas, o modelo VVPT, e nesse processo de testarem, entre aspas, o modelo VVPT, eles sabotaram a introdução do VVPT para que aquilo parecesse uma medida inócua de segurança,
Como
o
assim?
voto
Sabotaram
impresso.
o sistema?
Como que eles sabotaram?
Sim.
De três maneiras. A primeira dela foi não instruindo corretamente o eleitor sobre como que ele tinha que votar quando houvesse impressão do voto. Não foi dito a ninguém que era necessário uma segunda confirmação para que o voto impresso finalmente fosse ejetado para dentro da urna. Aqui em Brasília foi um dos dois estados onde todas as urnas tinham voto impresso. Porém, a instrução para os eleitores votarem, veiculada na televisão, em jornais e no rádio, era a mesma que foi preparada para todos os estados, onde apenas 2% das sessões eleitorais tinham voto impresso. E nessa instrução só se dizia que havia o eleitor que pressionar o botão e confirma uma vez ao final da votação. Quando, na presença da impressora do voto impresso, era necessário um segundo confirma. As sessões eleitorais não foram aumentadas para acomodar nas regiões onde ia haver voto impresso, para acomodar o aumento da população de eleitores. Ficaram sessões eleitorais com excesso de eleitores, 600 eleitores, quando a média era 400, numa eleição que tinham seis cargos, né? Isso provocou um atraso porque o eleitor ficava esperando a urna acabar de inserir o voto impresso na sacola e a urna esperando o eleitor apertar o botão de confirma, justamente para gerar atraso nas filas. É o único motivo para não instruir o eleitor da necessidade de um segundo botão, né, de ter que pressionar um segundo botão, é gerar atraso, que foi anunciado de antemão. O voto impresso vai causar atraso. A outra medida foi encomendar as impressoras de urna com um lacre na saída do voto impresso e os manuais de instrução para montagem da impressora na urna não diziam que era para retirar o lacre. E quem foi contratado para montar as urnas foi contratado de uma empresa terceirizada, ganhando quantidade irrisória, R$ 300 por mês. Então, muita gente sem qualificação não teve o discernimento que era necessário tirar o lacre, né? E foi anunciado de antemão que as impressoras iriam ter problema, né? O edital de compra de 72 mil impressoras para voto impresso continha lá a exigência do lacre na greta por onde sairia o voto. E o manual de montagem dessas impressoras na urna não indicava que era necessário tirar o lacre. Muitas urnas foram montadas com lacre e engriparam, travaram na primeira votação, né? Bem, Isso porque o fiscalizado ficou encarregado de testar o mecanismo de fiscalização. Então, no ano seguinte, a Justiça Eleitoral entrou com um projeto de lei no Senado, através do senador que depois veio a se tornar o mentor do esquema do Mensalão, senador Azeredo, para que ele retirasse o voto impresso e voltasse o sistema CDRE. Bem, nesse período é que a Justiça Eleitoral procurou a academia para validar as suas decisões ou as suas avaliações do que era bom, do que era ruim para a votação eletrônica brasileira. Cooptou alguns professores com promessas de financiamento de pesquisa em laboratórios. Por que eu sei disso? Porque numa mesa redonda da qual eu participei, no Congresso de Segurança da Informática mais importante que tínhamos na época, que era o SSI no ITA, um desses pesquisadores, que veio em nome da Sociedade Brasileira de Computação avaliar o sistema eleitoral durante o processo de inspeção dos programas e dar declarações na televisão de que estava tudo muito bem, e demorou a soltar um relatório dizendo o que a Sociedade Brasileira de Computação achava do processo, demorou mais de um ano, né? Ele reclamou, durante esse debate, que a Justiça Eleitoral não tinha cumprido a promessa de verba para financiar a pesquisa no laboratório dele. Isso depois dele ter participado, em nome da Sociedade Brasileira de Computação, do circo, do teatro de validação do processo às vésperas da eleição. Professor Ricardo Custódio. Então ele se queixou de público de que a Justiça Eleitoral não tinha.
Professor Custódio da UNB?
Não, ele é da Federal de Santa Catarina. Hoje eles têm trabalhando para eles um comitê multidisciplinar que, entre as suas proezas, produziu um relatório cuja única versão é impressa e distribuída apenas para os deputados da Comissão de Constituição e Justiça, encarregados de elaborar uma proposta de reforma eleitoral, onde a referência ao estudo do RAVA, que foi feito nos Estados Unidos com acadêmicos, é citada, ao contrário do que consta na página 643 do relatório, em relação à recomendação para evoluir os sistemas DRE para VVPT. Lá eles dizem que o relatório recomenda o contrário. Então, essa comissão que o TSE agora tem trabalhando para eles, o Comitê Multidisciplinar, primeiro trabalho deles foi um relatório que literalmente mentia sobre a conclusão de estudos equivalentes ou parecidos ao que a Câmara queria fazer nos Estados Unidos sobre a recomendação do processo
Você
eleitoral.
fala que esse relatório não é público, né?
Ele não era público, mas ele se tornou público quando um de nós pegou uma cópia
Ah, tá.
impressa, escaneou e publicou no site do Voto Seguro, no portal www.votoseguro.org.
Esse portal é conduzido por professores da UNB ou...
Não, ele é mantido por um engenheiro que está conosco nesse trabalho já, que é um ex-empresário na área de segurança e informática, hoje aposentado, é engenheiro Amilcar Brunazzo Filho. Ele que mantém o site votoseguro.org.
Conversei com ele.
Começou já, né? Bem, no momento, esse comitê está querendo desqualificar uma classificação que eu introduzi numa audiência pública no TSE sobre os modelos, as famílias de modelos de votação eletrônica, conforme eles evoluíram ao longo do tempo, né? Argumentando que essa classificação tem origem em empresas que vendem sistemas de votação e que por isso eles não dão valor, não reconhecem, quando na verdade fui eu que introduzi essa classificação numa audiência no tribunal. Eu não sei o que mais essa comissão tem feito, exceto que alguns dos membros dela, comissão não, comitê multidisciplinar, que hoje é o grupo de pesquisadores que está trabalhando a favor da Justiça Eleitoral para legitimar suas ações, né? É certo que alguns desses membros fazem parte de um grupo
que fez um contrato milionário com o TSE para avaliar o processo de desenvolvimento do sistema e que aparentemente produziu um relatório validando todo o processo, dizendo que está tudo bem, que está tudo ok, contrariando assintosamente, cabalmente, de forma bastante contundente, as conclusões que o pesquisador da UNB, Diego Aranha, chegou com o pouco tempo que ele teve para examinar o código pela primeira vez sem um compromisso de sigilo. O professor Diego Aranha é o primeiro acadêmico que teve acesso ao código sem a exigência de que ele assinasse o Non-Disclosure Agreement. Por isso, ele pode fazer um.
Na testa de segurança aqui, que você
Isso.
fez
Eu
no
nunca
teste.
olhei código da Justiça Eleitoral justamente porque nunca me permitiram examinar código sem exigir que eu fizesse um compromisso de sigilo, o que eu me recuso a fazer.
Então, quando os partidos auditaram
Todos
se
eles
entendessem,
fizeram
né?
isso sob termo de sigilo. Então, eles correm risco se forem dizer publicamente o que eles encontraram. Também o professor Diego foi o primeiro que pôde examinar a base de código com ferramenta de navegação, com grep. Até então, os partidos políticos não tinham acesso a nenhuma ferramenta que os permitisse navegar o código-fonte.
Não pode usar seu próprio programa, essas
Não,
ferramentas, não
nada
pode.
de grep, nada de busca de palavras no código, nada disso era
Nada disso.
possível a eles antes.
E pode falar um pouco sobre o que aconteceu, acho que em 2008, quando passaram outra lei que dizia que o sistema teria que usar o voto impresso
Novamente,
novamente.
isso foi em 2009, a
A
lei.
2009.
Isso.
Me veio do
Bem, o artigo 5º dessa lei, se eu não me engano, 10.780 de 2009, introduz um mecanismo de autenticação das cédulas impressas para evitar que antigas formas de fraude retornem com o voto impresso. Eu sou um dos acadêmicos que reconhecem que reintroduzir o voto impresso nesse modelo de urna que temos não é a solução ideal, porém é a solução mais prática possível para mitigar o excesso de poder que existe no operador do sistema eleitoral, que dá a ele a prerrogativa de, caso queira, favorecer candidaturas ou partidos de forma totalmente blindada, sem que isso produza provas para o prejudicado. Bem, então esse mecanismo de autenticação do voto impresso é descrito, né, no artigo 5º dessa lei de 2009, de uma maneira que permite uma ambiguidade na interpretação do mecanismo. Para quem não conhece a especificação técnica do sistema, porque esse artigo 5º fala que a cédula impressa tem que ter uma identificação por assinatura digital. Para quem conhece a especificação do sistema eleitoral em uso no Brasil hoje, o único mecanismo de assinatura digital que existe na urna hoje é da própria urna. Não existe assinatura digital de eleitor, não existe assinatura digital de mesário, não existe assinatura digital de nada além do hardware da urna. Entretanto, esse dispositivo, o artigo 5º da lei, foi questionado no Supremo Tribunal Federal quanto à sua constitucionalidade, devido ao argumento de que a impressão de um número de identificação baseado em assinatura digital na cédula permitiria a violação do sigilo do voto.
Pero há uma razão técnica porque a cédula tem que ter esse número de identificação,
Sim,
sim.
a razão técnica para essa medida foi que durante os testes, entre aspas, de 2002, onde a Justiça Eleitoral organizou a implementação do voto impresso, algumas sacolas com cédulas foram encontradas na via pública, em cima de telhados. Quer dizer, a Justiça Eleitoral se deu ao trabalho de descuidar das sacolas de voto impresso, cujo único efeito prático é produzir no eleitor a sensação de que o registro material do voto traz insegurança em relação à origem desses registros. Né? Tem matérias aqui em Brasília onde as sacolas que eram transportadas com os votos impressos, transportadas junto com os disquetes, hoje pendrives, com os registros eletrônicos de boletim de urna, desapareciam no meio do caminho e iam aparecer no ponto de ônibus, na esquina, na lata de lixo. É curioso que uma sacola pode se perder sem ninguém dar falta e pendrives não se perdem, disquetes não se perdem, porque é o que vai produzir a totalização. Se as sacolas fossem sido usadas para validar o eletrônico, né, certamente que o transporte delas seria mais bem cuidado. Então o teste foi parcial e provocou essa sensação. Então acho que para neutralizar esse tipo de descuido, aparentemente proposital, foi introduzida essa medida de validação do voto impresso. Para evitar que se possa trocar sacolas com voto impresso durante o transporte, né, para contaminar o processo de validação da contagem eletrônica. O VVPT tem essa fragilidade de dar ao candidato que sabe que vai perder a eleição meios de sabotar o processo, modificando o voto impresso para questionar a validade da contagem eletrônica. Né? Acho que a intenção do artigo 5º era essa. Se o voto impresso puder ser rastreado à origem a uma urna que foi legitimamente designada para uma sessão eleitoral, seria mais difícil de antemão saber como produzir os identificadores nas cédulas falsas de um voto impresso que seria trocado no meio do caminho. Acho que a intenção era essa. No entanto, na hora de julgar a constitucionalidade do artigo 5º em medida cautelar, ou seja, sem discutir o mérito, apenas o risco iminente, se for implementado, que aconteceu em outubro do ano passado, o Supremo Tribunal Federal desconsiderou o motivo daquela medida, estava ali, considerou apenas o risco baseado numa interpretação fantasiosa do que a medida prescrevia, do que ela exigia. Atribuindo a interpretação que melhor lhe convinha de que essa assinatura digital seria a do eleitor e não a da urna. O que de fato permitiria a identificação do eleitor no voto. Mas essa interpretação não tem base em nada da especificação do sistema. Ela apenas cabe numa interpretação descontextualizada do artigo 5º. Foi o que ocorreu na votação.
Então foi suspendido.
Foi suspenso, entretanto, talvez porque os ministros não queiram julgar o mérito, não queiram se expor ao contraditório em relação à interpretação que deram, buscaram novamente o Senado para novamente aprovar um outro projeto de lei que afasta, retira novamente o voto impresso do sistema eleitoral brasileiro. E dessa forma, a justiça eleitoral no Brasil, com a sua concentração de poderes, consegue coagir ou induzir senadores a fazer o que eles pedem, propor projetos de lei que mantêm o sistema de votação brasileiro puramente eletrônico. Esse projeto de lei foi proposto pelo senador Lindenberg Farias em 2011, com a exata redação que saiu da Justiça Eleitoral. Foi encaminhado para ele e ele...
E passou? Já?
Já passou no Senado e está parado na Câmara. Eu participei de uma audiência na Câmara que pela primeira vez colocou em discussão o mérito desse projeto de lei. Pela primeira vez. Se esse projeto de lei não for aprovado, eventualmente o mérito da ação de inconstitucionalidade do artigo 5º da lei de 2009 precisa ser votado e nessa votação o contraditório vai poder ser feito.
E acha que vai passar ou não?
Não sei, isso é parte do jogo político. Na Câmara está parado. Em parte por conta das críticas que foram colocadas na audiência. E a defesa do sistema como está foi feita pelo comitê multidisciplinar que trabalha a favor do TSE.
Essa discussão na Câmara ocorre na CCJ?
Na CCJ.
E o Vieira da Cunha
Foi quem propôs a audiência pública.
Ele é membro da comissão?
Ele é membro da CCJ.
CCJ.
No meu portal tem a parte da audiência, foram 4 horas de audiência, onde eu falo por 25 minutos.
O portal é o Voto Seguro?
Não, no meu portal. No meu portal.
Seu...
É sicunbbr/resende.
Tem alguns partidos que são mais em favor do voto impresso que outros? Ou é não uma questão partidária? Assim,
A minha impressão, discutindo com vários políticos os problemas, é que muitos deles percebem que é mais fácil negociar um cargo do que jogar o dinheiro na loteria de uma campanha. Então, muitos deles têm atitude ambígua em relação às críticas que a gente faz e que fazemos. Todos os deputados que já nos apoiaram na Câmara em propostas de evolução do processo eleitoral brasileiro de DRE para VVPT, todos eles perderam seus mandatos na eleição seguinte.
O senhor acha que tem alguma influência?
Isso quem está dizendo é você. Deputado Gerson Pérez, que teve 12 legislaturas seguidas, perdeu a eleição na 13ª eleição que ele concorreu, depois de dirigir uma subcomissão do voto eletrônico que produziu uma proposta de reforma que introduziu o voto impresso. Deputado Sérgio Miranda, depois de 4 legislaturas, perdeu uma votação, depois de nos apoiar em 2002 com um projeto de lei que introduziu o voto impresso. Hã? Deputada Ângela... Bem, o Amilca deve lembrar o nome dos 4. Eu só lembro desses 2, que é com quem eu tive... Esse é outro deles. Esse que tem um vídeo na... Então... Eu acho que não é necessário que a gente tenha certeza. Basta que o parlamentar tenha dúvida de que pode haver uma correlação para ele se sentir intimidado pelo chilling effect, né? De estar apoiando propostas de reforma eleitoral que contrariam os interesses de manter concentrado o poder da forma que está na justiça eleitoral. E eu acho que isso é um vício da democracia brasileira que não vai ser resolvido no processo legislativo. Enquanto o eleitor achar que democracia é videogame, ninguém vai se sentir motivado a fiscalizar a eleição. Nós não vamos nos aproximar da França ou dos Estados Unidos, que tem uma tradição do eleitor se envolver no processo para fiscalizá-lo. Então... Acho que a nossa democracia está doente e está doente de uma doença grave. Porque não vai ser a visão acadêmica de equilíbrio de poderes ou a visão política de quem se alinha com essa preocupação dentro do legislativo que vai resolver essa questão.
Você pode falar um pouco sobre os testes de segurança que o TSE... O que você... Tem uma opinião sobre o futuro que eles têm para fazer isso?
A minha opinião tem sido expressa regularmente em artigos e ela pode ser resumida numa simples frase. O que interessa a eles é apenas alimentar o sentimento na opinião pública de que está tudo bem. Portanto, o processo tem efeito puramente teatral. Ele é totalmente inócuo do ponto de vista da fiscalização eficaz.
Porque é um ambiente controlado?
É um ambiente controlado, com, exceto no teste que o professor Diego fez, com restrições de acesso ao código de forma eficaz e com restrição, compromisso de sigilo de quem examina o código. E isso não é o pior. O pior é que
Sabemos, porque a Justiça Eleitoral nunca se preocupou em ocultar isso, que o código que eles mostram para os fiscais de partido não é o mesmo que vai entrar na votação. Eles mudam o código depois, sob argumento da necessidade de terem encontrado falha. Porque isso viola a lei. A lei diz que o programa que tem que ser mostrado aos partidos é o que vai ser usado durante a eleição na urna.
Tem que ter uma assinatura digital, algo assim, que você pode... Não.
Tem, mas quem verifica a assinatura digital é a própria urna. Uhum. Então é um mecanismo de efeito puramente teatral. Porque se alguém vai mexer no código da urna, vai mexer também no código que, na urna, verifica se está tudo ok. Uhum. Tanto é que o professor Diego encontrou o mecanismo de verificação da assinatura digital bloqueado para parte dos programas que vão na urna, no código que ele examinou. Ele denunciou isso nas suas palestras e isso não incomodou ninguém em relação ao efeito na eficácia dos testes. Então, não só os programas que são mostrados aos partidos são diferentes dos programas que vão estar na urna, mas os programas que vão estar na urna não estão fazendo o que deveriam fazer. E isso já se tornou público através do teste de 2012. E a ninguém isso incomoda. A não ser uns poucos que criticam o processo, como aqueles que circulam no portal do Voto Seguro e os acadêmicos que vocês estão procurando para serem ouvidos. E outra coisa interessante da Justiça Eleitoral é todas as avaliações externas que eles contratam, eles contratam com cláusula de privacidade. Eles não divulgam o resultado das avaliações externas que eles contratam a peso de ouro.
Menos.
A única exceção foi o relatório da Unicamp de 2002, que foi negociado para conter uma cláusula que torna o relatório esquizofrênico. Foi justamente a cláusula na conclusão que o ministro da época usou para divulgar o resultado do relatório num soundbite do noticiário nobre da televisão. Que o sistema era absolutamente seguro, etc. Eu escrevi a respeito também na ocasião. No meu portal tem mais de 30 ou 40 artigos sobre o processo eleitoral. Na ocasião eu escrevi sobre a manipulação no relatório da Unicamp. Tá? O relatório que foi encomendado à COP é sigiloso, o TSE não reconhece a cópia que vazou e que está publicada no site do Fórum do Voto Seguro. E o relatório que ele encomendou à Fundação Renato Acha, através de 3 ou 2 dos componentes do comitê multidisciplinar, que é quem dá respaldo acadêmico às condutas atual do TSE, a valores milionários, também não veio a público até agora. É certo que quando esses membros do comitê multidisciplinar se manifestam publicamente a respeito do trabalho que eles fizeram, eles se manifestam como se tivesse tudo certo com o processo e com o sistema, contradizendo os achados do professor Diego Aranha durante os testes de 2012. Então, a minha avaliação é que todas as medidas de fiscalização ou de validação que a Justiça Eleitoral se permite têm efeito puramente teatral. Não posso dizer que propositadamente, mas do ponto de vista técnico, da eficácia dos mecanismos para aprimorar o sistema, nenhum. Porque essa falha de bloqueio da verificação da assinatura de alguns programas já havia sido detectada em uma eleição,
assim?
2 anos antes, e questionada por conta da perda de eficácia do mecanismo de validação oferecido pelo sistema, na ocasião, 2 anos antes do professor Diego encontrar sua origem no código-fonte. Continua lá, bloqueio
a verificação de assinatura digital nas bibliotecas dinâmicas do sistema operacional da urna. Foi encontrada por uma advogada que fez a fiscalização para um candidato numa eleição do Maranhão e percebeu que 16 arquivos não estavam sendo validados pela autoverificação da urna.
Em 2010.
Isso, se não me engano, foi em 2010.
Você não lembra o candidato?
Não, mas a Maria Aparecida Cortiz, você pode perguntar a ela ou ao Brunazzo, que ele deve saber desse detalhe. Então eles não se dão nem ao trabalho de evitar que todos esses processos se revelem como ineficazes, porque eles estão confortáveis com o sentimento geral da opinião pública de que está tudo bem com o nosso processo eleitoral. Como eu disse, a doença é mais grave do que parece. Porque se o eleitor ele quer continuar apenas distante do processo para poder criticar a conduta dos políticos, ele não vai querer se envolver em fiscalização, então ele faz vista grossa para os vícios do processo.
Ok, tá. Temos outro reunião em 20 minutos, eu acho. Então a gente tem que... Muito obrigada pelo... aprendi muito.
Eu acho que eu estou repetindo tudo que os outros já disseram. Já entrevistou o Diego Aranha?
Não, vai ser agora às 3 horas da tarde.
Então, do que ele viu e do que ele fez.
Thank you very much.